Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 59. Os Amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Paulo aos Hebreus. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Comentários sobre a mensagem Os Amados. Encontramos no Evangelho de Jesus a seguinte mensagem: àquele que tem, mais será dado, e àquele que não tem, até o que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Esse aforismo evangélico é muito interessante e é motivo ainda de indagações profundas em relação ao seu significado em termos de lei de causa e efeito. Esse comentário de Jesus necessita ser associado às conquistas dos valores espirituais e não das posses efêmeras, que estão suscetíveis às circunstâncias da vida material. Quem tem um grande potencial, um elevado talento, intelecto, moral, vai ter mais condições de desenvolver obras de maior envergadura para o avanço espiritual, tanto de si mesmo como da sociedade. E a questão 132 de O Livro dos Espíritos estabelece que as tarefas primordiais do esforço reencarnatório, elas consistem na própria evolução espiritual do espírito reencarnado e, ao mesmo tempo, na participação como colaborador da obra da criação. Então, à medida que nós evoluímos individualmente, nós colaboramos com a evolução de todos que estão à nossa volta, de vez que a nossa evolução ela se dá através do contato social. É a lei de sociedade, como também dos esforços que são inerentes a essa interação. É a lei de trabalho, a lei de justiça, de amor e caridade. Esse raciocínio muito simples e acessível, ele é respaldado também por outras passagens evangélicas, como a própria parábola dos talentos. Acontece, entretanto, que vários indivíduos talentosos, eles fracassam nas suas tarefas reencarnatórias. e é André Luiz, na sua inesquecível obra Os Mensageiros, que nos relata, em vários capítulos, as experiências frustradas de companheiros que desencarnaram com a realização espiritual ainda muito falha. E a intensidade do fracasso está muito relacionada à capacidade do fracassado, ao tempo do seu preparo, às oportunidades que estão disponíveis e até à relevância daqueles objetivos que foram traçados anteriormente pelos próprios protagonistas dessas vivências e que fizeram isso em comum colaboração com os mentores espirituais, que são extremamente preparados e experientes. E é importante ressaltar que as tarefas desses casos que nós citamos, elas estavam centradas em trabalhos de cunho espiritual. E pode-se destacar o papel dos médiuns e dos doutrinadores. Além disso, André Luiz, que como havia sido médico na última encarnação, ele analisa o próprio fracasso como ser humano, e isso de uma forma geral em relação a outros médicos que fracassaram especificamente no desempenho da sua atividade médica. Também é digna de muito elogio a excelente obra de Manuel Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão, que chega até nós pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Essa obra relata um grande número de casos que envolvem espíritas fracassados nas suas reencarnações, e são esses espíritos que foram socorridos no Hospital Esperança pelo mentor espiritual Eurípides Barçanufo e a sua equipe. Em muitos exemplos que nós encontramos, as falências espirituais de criaturas que foram talentosas acontecem porque, apesar das conquistas que são indiscutíveis e que foram conquistadas previamente em determinada área, o espírito que está reencarnante, ele também traz falhas espirituais, inclusive morais, que acabam afetando o trabalho específico que ele deveria realizar, mesmo que esse indivíduo tenha realmente um cabedal imenso em certo setor evolutivo. Dessa forma, as diversas mazelas, que são intelecto-morais, em outras áreas do comportamento humano, elas dificilmente permitem que aquela pessoa que quer se realizar espiritualmente consiga manifestar plenamente o seu talento, porque a indisciplina, a falta de força de vontade, a ausência total de ideal superior, aliás, isso entre outras características pessoais, são tendências inferiores que acabam limitando o desenvolvimento das tarefas. Até mesmo os pequeninos trabalhos, eles podem ficar comprometidos porque traços de uma personalidade inferior, que podem ser a intolerância e a impaciência, eles suprimem frequentemente a manutenção dos esforços de longo prazo e acabam favorecendo o desperdício das oportunidades. Então é importante frisar que Deus não dá fardos pesados a ombros frágeis. E isso significa dizer que se o indivíduo fracassa, ele deve atribuir esse fracasso à sua própria negligência, porque o livre-arbítrio, ele é uma alicerce da lei de Deus. Mas mesmo assim, essas experiências fracassadas, se forem bem estudadas, assimiladas, elas podem trazer aprendizados maravilhosos, que serão as bases para as futuras realizações que serão vitoriosas. E por isso, então, quando nós não pudermos realizar totalmente as nossas tarefas, vamos tentar pelo menos realizá-las parcialmente, porque o nosso futuro espiritual, ele vai ser construído a partir das nossas construções do presente. E é Emmanuel que nos ensina, na obra Palavras de Vida Eterna, que todo esforço de hoje é uma facilidade a sorrir amanhã. E isso implica que todo o tempo que for perdido hoje será sempre uma oportunidade de crescimento que foi desperdiçada e que deve ser lembrada amanhã. E, infelizmente, isso pode acontecer quando as circunstâncias da vida não favorecem mais a realização dessa tarefa. Quando o indivíduo ele possui vários talentos e eles são conquistas espirituais do passado, essas potencialidades atuam sinergicamente e favorecem o desenvolvimento das obras que são de maior complexidade. Em outras palavras, nós poderemos dizer que quanto mais pré-requisitos intelecto-morais, maior a probabilidade do sucesso espiritual naquela encarnação, de vez que mais recursos o espírito reencarnado vai ter para driblar os obstáculos e as armadilhas daquela caminhada existencial. Quando o indivíduo fraqueja espiritualmente, é possível que ele consiga realizar a obra significativa, porque as suas habilidades favorecem o surgimento, como também o aproveitamento desse número de oportunidades. E esses casos de espíritos com grande capacidade, que realizam parcialmente as suas tarefas, são muito interessantes, porque eles podem gerar conflitos espirituais, como também complexos de culpa, mesmo quando esses companheiros são altamente reconhecidos pelo que realizaram, especialmente na análise dos encarnados. O que acontece é que o autoexame sincero ele demonstra uma grande perda de oportunidades e até mesmo de aquisição de débitos. E eles poderiam passar praticamente despercebidos se fossem associados a criaturas com menor cabedal espiritual. Mas, como a lei de Deus está escrita na consciência da própria criatura, os espíritos dos quais estamos falando, eles constatam que poderiam ter feito muito mais por si mesmos, pela humanidade, porque o nível de consciência dessas criaturas já é bem elevado. Então, quando nós nos sentimos detentores de poucos talentos, nós devemos ter uma grande vigilância e disciplina, porque somente o foco, o esforço no trabalho e a humildade diante das nossas fragilidades vão fazer com que nós não caiamos em tentações, porque não vão nos deixar levar por interesses tortuosos que vão nos desviar de nossas tarefas principais, vão atrapalhar a manifestação do nosso talento espiritual, que representa os dons divinos entre nós. E é de maneira interessante que nós vemos que a vigilância e a disciplina, elas também são fundamentais quando alguns irmãos nossos se sentem detentores de grandes possibilidades, porque as responsabilidades, elas acabam sendo muito maiores. Afinal, muito será cobrado a quem muito foi dado. E os espíritos que já trazem um expressivo leque de habilidades, eles podem eventualmente se deixar levar por interesses, muitas vezes dignos, mas que não são tão prioritários em relação aos compromissos que foram assumidos previamente. E nesse contexto, é muito sugestiva a famosa recomendação de Emmanuel no seu primeiro contato com Chico Xavier. Ele assevera a relevância na disciplina nas tarefas espirituais. Se nós sabemos que reconhece-se a árvore pelos frutos, nós devemos nos autoavaliar constantemente para identificarmos as consequências concretas das nossas ações efetivas na vida física. Se os efeitos dessas atitudes não têm representado valor no bem, da utilidade, da verdade, nós devemos repensar os caminhos que estamos trilhando, porque senão nós vamos sofrer a penalidade de nos vermos trabalhando por questões com pouco valor espiritual naqueles esforços nossos diários. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita, ele busca a sua melhoria pessoal de forma sistemática, e isso deve repercutir diretamente nos sentimentos, nos pensamentos, nas atitudes de cada adepto da doutrina espírita, como consequência, no aproveitamento das oportunidades evolutivas, como também na construção da obra no bem. Peçamos então a Jesus para que ele nos oriente e nos ajude sempre.